Valiant Thor é um enigma que tem alimentado a imaginação de muitos ao longo das décadas. Rumores sugerem que ele é um visitante de além da nossa esfera terrestre, trazendo consigo uma mensagem de paz e esperança para a humanidade. De acordo com as lendas tecidas em torno de sua presença, ele desembarcou acompanhado de uma comitiva e estendeu sua permanência por um período específico, durante o qual compartilhou conhecimentos tecnológicos avançados e teve encontros enigmáticos com indivíduos diversos. Apesar das vozes céticas que ecoam, a saga de Valiant Thor entrelaçou-se ao folclore contemporâneo, instigando incessantes questionamentos e conjecturas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Arquivo Indecifrável, nosso quadro aqui do podcast Espaço Indecifrável, onde nós contamos algumas curiosidades, mistérios sem soluções, histórias fascinantes aí que rondam, né, o nosso mundo e o nosso imaginário. E nesse episódio nós iremos contar sobre o Valiant Thor, né, essa figura enigmática aí, muito famosa para os nossos adoradores de ufologia, né? Que é literalmente 90% do nosso público. Então esse episódio, senhoras e senhores, é para você aí que está nos escutando do seu outro lado desse fone de ouvido aí. Então é isso, você tá preparado aí, Sérgio, para esse episódio?
Estou preparado.
Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos ao episódio de hoje. Quem foi Valiant Thor? Valiant Thor é uma figura envolta em mistério, frequentemente associada às teorias da conspiração e encontros extraterrestres. Sua suposta presença na Terra durante os anos de 1950 permanece como um enigma até os dias atuais, sem confirmação definitiva de sua existência. Apesar das incertezas que cercam a sua realidade, Valiant Thor tornou-se uma figura proeminente nos círculos de ufologia e teorias da conspiração. Sua alegada visita à Terra e missão tem sido objeto de intensa especulação e análise, dividindo opiniões sobre a sua autenticidade e o impacto potencial. Segundo a história, Valiant Thor chegou à Terra em 1957, junto com outros dois seres. Eles desembarcaram na cidade de Alexandria, que fica na Virgínia, nos Estados Unidos, e foram recebidos por um policial que os levou ao Pentágono. Valiant Thor afirmou ser o planeta Vênus, e disse que fazia parte de uma delegação que veio estabelecer contato com a Terra. Grande Sérgio Lucas, você já tinha ouvido falar na história do Valiant Thor? Seja bem sincero com os nossos ouvintes.
Não conheci, eu conheci pro episódio, eu fui, tipo, quando você falou, eu fui pesquisar, assim. E essa história é um absurdo, assim. É porque ela abre brecha pra muita coisa, ela ao mesmo tempo que às vezes parece que é verdade, às vezes parece uma viagem sem fim, assim, brisada demais, é uma coisa de doido.
Cara, quando eu tava lendo sobre essa história, pra mim foi uma mistura de sentimentos, assim, porque foi tipo, a história começou com uma viagem muito maluca, exatamente aquilo que você falou, começou com uma viagem muito doida, e depois foi começando a entrar numas especificidades que a gente vai falar aqui ao decorrer do nosso podcast, que, cara, coisa de maluco, mano, que tipo assim... Mano, se pá, deve ter acontecido uma parada, entendeu? Mas vamos lá, começar sobre o contato, né? A primeira aparição do Valiant Thor.
A chegada, né?
A chegada do Valiant Thor. Né? Esse ser aí misterioso, ele chegou, como falei anteriormente, né? Em 1957, lá na Virgínia, nos Estados Unidos, né? E ele veio, né? Naquela época... bem após ali o final da Segunda Guerra Mundial e tal, então tava todo mundo... A parte da informação, né? Isso é muito importante antes da gente começar falando sobre esse caso. O acesso à informação naquela época era muito restrito, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, supostamente, ele foi um ser que veio do planeta Vênus. Não existia naquela época muito conhecimento sobre o próprio planeta Vênus, entendeu? Então as pessoas realmente daquela região falavam assim, pô, se pá... É um bicho, assim como teve também dos marcianos, né? Tipo, os marcianos e que não sei o quê e tal. Justamente porque o acesso à informação naquela época também não era, né, tão vasto assim. Obviamente, né? Existem os céticos e os não céticos para acreditarem nessas coisas. Mas por falta de acesso a informação muito grande, muita gente, quando o suposto Valiant Thor, né, essa suposta figura, veio até a Terra e falando que ele era de um planeta Vênus, muita gente abraçou essa ideia falando que, olha, é um planeta próximo à Terra que provavelmente tem essa raça alienígena muito mais evoluída do que a gente e veio aqui com esse propósito, com um propósito de ajudar, né, que é a famosa mensagem do Valiant Thor.
Uma informação interessante, né, que tem a ver com o que você está falando, de não ter tanta informação, é que a NASA só foi fundada um ano depois, lá em 58. Então nem a NASA, você não tinha nenhuma agência nos Estados Unidos focada nesse tipo de assunto, né? Então daí você já tem uma ideia de como que era, né, as coisas.
Pois é. Muito interessante. Antes da NASA, se eu não me engano, existia um outro órgão, que era a NACA, se eu não me engano. E esse órgão, ele era responsável somente pelo patrulhamento aéreo, tipo, militar, entendeu? Não era nada voltado ao espaço, assim, depois criaram, né, a NASA, que é bem, bem interessante. A história da NASA é muito também controversa, assim, né, mas é muito, muito interessante. As pessoas, elas, naquela época, as pessoas, então, avistaram, né, o ser chegando, né, o famoso ser chegando. O Valiant Thor veio numa espaçonave, pode-se dizer assim, e que veio acompanhado de outros, né, outras três pessoas, né.
Espaçonave que, por sinal, é aquele modelo bem clássico, né, redondo, formato de prato.
Isso, a famosa espaçonave clássica americana, né, que tá em tudo que é lugar, que tá até no arquivo X, no I Want to Believe, tem lá. Sim. Aquela espaçonavezinha. Foi numa dessa, na famosa espaçonave, nesse famoso prato voador, que chegou o Valiant Thor, né?
Val para os íntimos.
Ou Val para os íntimos. E, cara, sabe o que é interessante? Que teve um doutor, cara, Frank Strange. Toda vez que eu tava lendo sobre o Frank Strange, sempre vinha aquela música do Depeche Mode na minha cabeça. Stranger. E eu fiquei tipo, mano, eu tô ficando muito velho, que olha as minhas referências, tá ligado?
Eu só consigo pensar no Doutor Estranho.
E também o Doutor Estranho, porque você é um cara mais novo, né, cara? Na verdade, eu acho que tu é mais velho.
Não, eu sou mais velho, né?
Acho que, tipo, internamente, intelectualmente, você... Porque eu, às vezes eu me pego tendo umas referências muito antigas das coisas, sabe? Que nem os meus pais usam, assim, eu fico um pouco assustado comigo mesmo, assim. Mas, enfim, o Doutor Strangers, ele escreveu um livro sobre o encontro do Valiant Thor. Isso deu pauta pra muita coisa que a gente vai acabar falando aqui. Por quê? Porque nesse livro ele conta sobre as figuras ilustres que o Valiant Thor acabou tendo acesso. É isso que começa a ser uma parada muito maluca, assim. Porque, tipo assim, pousou um ser alienígena e tal. Acabaram que levaram esse ser alienígena pra uma base militar, né? E dessa base militar, levaram para o Pentágono, e do Pentágono começou esse cara, né, esse ser alienígena, ele tinha tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que ele começou a trocar ideia com pessoas, né, com figuras muito importantes na época, né? Indivíduos muito, como é que eu posso dizer assim, que definiam a estratégia e a visão da política pública nos Estados Unidos. Então era uma parada muito doida, assim. O objetivo principal do Valiant Thor, desse mensageiro de Vênus, era deixar uma mensagem de paz e amor, né, para a humanidade. Então ele falava sobre os perigos das armas nucleares, a necessidade, né, da transição para fontes de energias mais limpas. Ou seja, ele era um cara que estava muito naquela agenda 2030, tá ligado?
Sim.
Só que, tipo, em 1950 ele já estava falando sobre aquilo, entendeu? E falando sobre algumas estratégias de como que o governo ele pode... acabar ajudando, influenciando, das pessoas unidas. Era uma mensagem bem bonita, assim, pode-se dizer, né? E o que que acontece? Essa chegada do Valiant Thor à Terra, ele não foi uma missão secreta. Isso que começou a ficar uma parada muito doida. Porque todo mundo ali, começou a surgir uns murmurinhos na imprensa e tal, que chegou um ser estranho na Terra, que tem um conhecimento muito grande, pode-se dizer assim, e que ele quer ajudar de alguma forma a desenvolver uma nova tecnologia e fazer o mundo melhor. Era essa a mensagem que foi passada por ele, passada para a população, chegando ao Pentágono, né? E aí chegando aos presidentes dos Estados Unidos, cara. Isso aqui é muito doido, cara.
E tem um ponto importante também, que é entender o contexto histórico ali, né? Da chegada dele. A gente tá falando ali de 57, no momento após a Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, né? Então você tem o mundo numa constante tensão entre duas potências, né? Que é os Estados Unidos e a União Soviética. E aquele lance da corrida armamentista nuclear, desenvolvimento de bomba atômica que é usado ali lá na Segunda Guerra. Então, o mundo estava muito tenso com isso, né? Tipo, já tinha acontecido o que aconteceu no Japão. O mundo teve noção do que era uma bomba nuclear. Então, o Valiant, ele chega segundo, né? As informações, ele chega como enviado de uma espécie de conselho intergaláctico que ficou, de certa maneira, ali assustado, ou preocupado, melhor dizendo, preocupado com a situação na Terra, né? Com essa corrida armamentista nuclear acontecendo. Então eles pegam e enviam o Valiant, que é um cara, assim, digamos, de um ser de um cargo alto na sociedade dele, e ele vem como enviado justamente com essa missão de encaminhar a Terra para uma direção que não produza a morte de toda a sociedade, seria mais ou menos assim, né? Que seria esse apocalipse nuclear, mais ou menos, né? Então ele chega na Terra com esse objetivo, né? De trazer essa informação e de guiar nós terráqueos em direção a um mundo de paz, né? Então acho que isso é importante, para quem tá ouvindo e não conhece a história. O principal objetivo dele é esse, né? Ele vem como enviado nessa missão de acalmar os ânimos na Terra, a gente pode dizer assim, né?
Isso, ele era meio que um mensageiro da paz, né? Pode-se dizer. Como se fosse tipo, meio que um papel meio ONU, assim, né? De tentar
meio que isso.
Não... É, naquela época, em 1950, do tipo, ver um cara que tá ali pra tentar ajudar. Tipo, isso lembrou bastante, quem fazia isso era o Sérgio de Mello. Já viu esse filme sobre o Sérgio de Mello? Ele foi
não vi o filme,
um cara
mas
da...
eu tô ligado.
O cara da ONU que morreu, né? No Iraque, o diplomata que fazia esse meio de campo de guerras, ia lá no... Era muito doido. Era basicamente o que o Valiant Thor fazia. Ia lá, falava com o presidente dos Estados Unidos, falava com o cara bem ali. Vamos acabar com isso aqui e pronto, acabou. Muito doido, né? Fica aí então uma indicação. Vou indicar isso lá no Espaço Indica, no final do episódio. Mas fica já essa indicação desse filme sobre a história do Sérgio Melo, que é muito legal. Mas o que é interessante, o Valiant Thor, ele teve contato então com grandes cientistas da época, né? Muito daqueles cientistas que foram extraídos do nazismo e, né, capturados, pode-se dizer assim, pelos Estados Unidos para desenvolver coisas na Guerra Fria, etc. Toda aquela parada. Mas o que que acontece? Ele teve acesso aos cientistas da época. Então, assim, os cientistas, grandes cientistas dos Estados Unidos, né, e funcionários de cargos muito altos dos Estados Unidos interagiram frequentemente com o Valiant Thor. E o Valiant Thor, ele ficou no período de 3 anos trabalhando ali, ajudando, desenvolvendo novos dispositivos e etc., que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas ele ficou 3 anos ali no Pentágono trabalhando. E ele teve acesso, então, a ter reuniões, né, com a alta cúpula dos Estados Unidos, inclusive com o presidente da época, que era o presidente Eisenhower, e também com o vice-presidente que se tornou presidente, que era o Nixon, né? O Nixon aí que ficou muito famoso depois, que foi o cara que liderou os Estados Unidos na época do fim da Guerra do Vietnã, daquele escândalo lá do Watergate, é o grande Nixon. Esse mesmo Nixon teve contato com o ser alienígena. Agora você fica me perguntando, mas esse ser alienígena, ele era um ser verde? Um ser de um olho só? Um ser igual o ET Bilu? Não, não era isso. Esse ser alienígena era uma pessoa, cara. É isso que começa a ficar uma parada muito estranha nessa história. Eu vou deixar aqui pra quem tá no nosso site, nós temos um site, que é o www.espaçodecifrável.com.br. É só você pesquisar Valiant Thor, então pesquisar aliens, ou então ir nos posts mais recentes. Você vai ver que vai ter um post bonitinho lá sobre essa história. Eu vou colocar então aqui a imagem do Valiant Thor, cara. Olha só, é um cara com uma skin normal, entendeu? E através dessa skin, ou seja, supostamente ele veio em formato de humano para a Terra, justamente para não impactar tanto assim a real skin dele. Então ele veio com uma nova skin. E justamente para ele conseguir interagir de uma maneira muito mais fácil com os americanos, né, ali, com os seres humanos, pode-se dizer. Então, tem aqui as fotos do Valiant Thor, que é muito doido isso, que ele só foi visto, esse cara, ele só foi visto nessa época e ele só foi fotografado em reuniões. Não tem nenhuma outra fotografia desse suposto cara, do Valiant Thor, em outras reuniões fora, tipo, na sua casa... Ou então não tem nenhuma espécie de descoberta do quem era realmente esse cara que está nas fotos né? Então isso é uma parada que começa a ficar muito estranho, porque ele só ficou aquele período ali dos 3 anos trabalhando no Pentágono, só foi fotografado dentro desse período que ele estava no Pentágono, foi divulgado as fotos para a imprensa e tal na época, registros e etc e tal, sobre esse cara nessa época, e depois disso esse cara desapareceu. Que foi justamente a data que o Valiant Thor foi embora, né?
E pra quem tá no nosso site, né, e vai ver a imagem, vai ver que do lado dele tem mais 2 pessoas, né, que seriam os outros membros dessa comitiva que vieram com ele. E como você falou, é um dos pontos, né, que deixa mais bizarra essa história, porque ninguém nunca reclamou para si a identidade, né, dessas fotos. Ninguém nunca soube quem são essas 3 pessoas, né? Uma delas sendo o Val, né? O Valiant. Então, sempre é um mistério que perdura até hoje, assim. Ninguém sabe quem essas pessoas foram fotografadas junto do presidente dos Estados Unidos da época, Eisenhower. As reuniões, né, presidenciais, você tem a lista dos convidados e tem todo o registro dessas reuniões, tem as fotos dessas pessoas, só que não tem o registro de quem essas pessoas e ninguém nunca assumiu a identidade, né? Ninguém apareceu dizendo, ó, eu sou essa pessoa aqui na foto e tal. E até hoje ninguém sabe quem são eles, por isso que fica esse mistério, assim, que corrobora, né? Pra deixar essa história mais estranha, né? De fato, quem são essas pessoas que estavam ali com o presidente dos Estados Unidos e ninguém sabe quem é?
Pois é, se não são os seres de Vênus, essas pessoas, quem são essas pessoas? Né? Ninguém sabe. Ou seja, são os seres de Vênus.
É bem isso?
É muito louco, né, cara? Mas assim, como eu falei, ele meio que estava trabalhando em coisas tecnológicas, desenvolvimentos tecnológicos dentro do Pentágono. E existem registros oficiais sobre o desenvolvimento dessas tecnologias, cara. Olha só que bizarro isso, né? Uma das tecnologias que estava sendo desenvolvidas lá era um dispositivo de energia composta que poderia gerar eletricidade sem qualquer efeito ambiental prejudicial, né? Uma outra invenção que estava sendo feita ali era uma espécie de replicador que poderia pegar qualquer material e replicá-lo sem a necessidade de mineração e extração. Essas tecnologias que seriam, no caso, revolucionárias, né, foram interrompidas porque o Valiant Thor teve que sair, né, teve que sair da Terra. Ou seja, todo aquele desenvolvimento que ele estava trabalhando, ele deixou para os humanos terminarem e ele acabou sumindo igual chuva nas areias do deserto, tá ligado? Tipo, ele desapareceu da face da Terra. E essas tecnologias não foram desenvolvidas. Essa história é muito interessante, mas acho que dava pra gente falar aqui sobre, então, os pontos de vista céticos sobre a aparição, né, do Valiant Thor. Apesar dos depoimentos de testemunhas e da documentação oficial, os céticos, eles duvidam muito sobre a existência desse ser, né? Igual como eu também duvido bastante, mas eu fico com o pé atrás, eu também não coloco minha mão no fogo contra isso, não. Mas, assim, há alguns argumentos que a história é fantástica demais pra ser verdade, e que não há evidências concretas para apoiar a sua existência. Apesar de terem fotos e ter uma espécie de ser ali místico que está ali com eles, né? E outros especulam que a história foi intencionalmente fabricada como propaganda durante a Guerra Fria para elevar a moral americana e desacreditar a União Soviética. Ou seja, os americanos, eles eram tão bons que até os aliens vieram ajudar a América do Norte, cara. Era basicamente essa propaganda, assim, na época do Valiant Thor, né? O que pode ser um enorme ponto de vista sobre as propagandas políticas daquela época, né?
De certa maneira faz sentido, né? Você, no momento de guerra, né, propaganda é ouro e ela justifica muita coisa do que é feito em prol da guerra, né? Muito do dinheiro que é gasto e tudo que pode deixar pessoas meio com o pé atrás ali, né? Então, e ter o apoio da sociedade num momento de guerra é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é tão absurdo pensar, né, que seria mais fácil criar a história de um alien vir pra Terra e, tipo assim, meio que os aliens estão do nosso lado. O nosso lado é o correto, o outro lado é o errado. Se até os aliens vêm pro nosso lado, então você tem que nos apoiar. Parece tão absurdo pensar nisso, né, pra você conseguir um apoio popular pra manter ali essa mentalidade de guerra que o país quer, que, eu não sei, às vezes é tão absurdo que é realmente que os caras queriam, né? É, tipo, chamar atenção pelo absurdo.
É, isso me lembrou aquele filme Bastardos Inglórios, uhum. que o time rival, né, o país rival, colocava tanques de guerras falsos pra fingir que tinha um tanque de guerra ali, e as pessoas ficavam, caramba, olha o tanto de tanque de guerra que eles têm, vamos recuar, né? Só que eram, tipo, tanques de guerras que eram, tipo, infláveis, né? Era tudo uma grande fake as coisas, assim, várias estratégias de guerras foram baseadas na enganação na base da mentira ali, era tipo, pô, bora colocar aqui pra ver se eles acreditam. E se acreditar, a gente tá por cima, entendeu? Tinham muitas estratégias, assim, na época. Obviamente que, infelizmente, / felizmente, né, muito cuidado falando essas duas palavras nisso, mas a guerra, ela colaborou pra existência de muitas tecnologias, né? Então, o fomento à ciência naquela época foi muito grande. Ao ponto que eles estavam fazendo, né, existem registros do governo e tal, que eles estavam realmente desenvolvendo essas coisas malucas, assim, do tipo, caramba, um replicador de coisas materiais e tal. Não precisa necessariamente ser uma coisa alienígena e tal, mas eles estavam realmente liderando suas pesquisas. Esse é um ponto dessas pesquisas serem lideradas e serem realmente ali desenvolvidas e tal, é algo que as pessoas que apoiam o lado de cá, né, o lado do Valiant, colocam essas informações pra debater contra a parede da galera que não acredita, né? Então, por exemplo, os depoimentos de testemunhas, incluindo as pessoas do alto governo, né? Do alto escalão do governo, meio que acrescenta essa credibilidade. E tem várias evidências físicas, as fotografias, tem as gravações de áudio do Valiant Thor também, que sugere a presença, né, desse ser, assim, na Terra. E isso acabou instigando, assim, muita curiosidade das pessoas e tentar pesquisar, assim. Eu acabei me interessando um pouco sobre essa história para tentar entender, assim, algumas outras coisas, e eu encontrei uma coisa interessante que vou deixar aqui também aqui no site. Eu dei uma de Cristiano Zoukas e encontrei aqui um documento confidencial, né, de pessoas, na verdade, assim, era um documento oficial de pessoas solicitando a prova de documentos confidenciais dos Estados Unidos, né? Então eu encontrei aqui um relatório dessas solicitações. A maioria desses relatórios foram relatórios de 2017, em que as pessoas estavam solicitando, então, os documentos de todas as coisas que foram estudadas, de tudo que foi desenvolvido na época que o Valiant Thor estava na Terra, né? Então, isso aí tá correndo ainda dentro ali da parte ali credível dos Estados Unidos, se vão aprovar ou não, mas talvez em breve saia algum documento oficial aí falando sobre, de fato, o que foi feito, o que o Valiant Thor falou, o que tá, né, ali escrito nos autos confidenciais dos Estados Unidos, da Casa Branca e do Pentágono, sobre esse ser, né, sobre esse ser alienígena, que pessoas, cara, até como ex-veterano da Marinha, o nome dele era William Tomsky, ele escreveu um livro, né, ele era da Marinha, depois ele começou a trabalhar na NASA, e ele escreveu um livro sobre o Valiant Thor, e ele começou a declarar, a detalhar as experiências com extraterrestres que ele teve, inclusive com o Valiant Thor, né, na época que ele trabalhava na Marinha e tal. Tipo, é uma parada bem, bem louca, né, cara? E isso é muito doido porque, tipo, outros governos, não só dos Estados Unidos, mas alguns funcionários do governo, né, canadense e também dos governos de Israel, eles também têm apresentado, tipo, uma franqueza, assim, sobre a existência, né, dessas operações e dessa cooperação, né, com federações galácticas, cara. Que isso é uma parada muito doida. Assim, tipo, é tudo muito, assim, ah, que história pra boi dormir e tal, mas quando começa a chegar no governo, cara, é algo que eu fico, mano, ou tá todo mundo delirando, que pode acontecer também, isso pode ser um fato. Mas, tipo, cara, que porra é essa, entendeu? Como assim, pô? Tipo, sabe, o que que é isso? O que que tá acontecendo, sabe? Tipo, é algo que eu acho fascinante, assim, né? E ver essas pessoas falando do alto escalão, falando, não, eu fui, eu conversei, teve essa reunião, tá aqui o documento. E as pessoas, pô, então vamos ter acesso ao documento. Aí os Estados Unidos falam, não, não, não pode, porque não sei o quê. Tá, então quem é essa pessoa? É, não, ela não existe, porque ela não é daqui, sabe? Tipo... É algo muito fascinante.
Que é bizarro,
cara.
Né?
É muito fascinante, cara.
Porque você tem funcionários lá de dentro do Pentágono e tal, falando que esse cara tava lá, que ele era um... que veio de Vênus e tal. Você tem fotos dele em reuniões com o presidente e tal. E no final nunca foi negado, né? Isso nunca teve, tipo assim, não, ó, esse cara aqui, essas pessoas aqui, são, é fulano, ciclano e beltrano. Não, eles estavam ali, eles são, sei lá, do jornal e tal, sabe? Nunca teve uma justificativa de quem eram as pessoas, ninguém nunca rebateu os funcionários que confirmaram a história, sempre ficou um negócio meio assim, ah, não, vamos falar sobre isso não. Aí, então, você só contribui pra deixar aquilo ali. Pô, aí tem coisa, né, e tal. E um ponto que a gente falou pouco, falou lá no começo, mas o Valiant, no período que ele passou na Terra, né, a princípio, que é esses 3 anos, a pessoa com que ele mais teve contato foi o Dr. Frank Strange, que posteriormente, né, ele morreu com 81 anos, bem velhinho já, assim, viveu bastante ele. E ele foi até o final contando a história do mesmo jeito, confirmando tudo, e ele escreveu um livro, né, sobre isso, que se chama Um Estranho no Pentágono, relatando, né, esse período que o Valiant morou. Ele literalmente morava no Pentágono, isso é doideira, assim, ele e os outros membros da sua tripulação moravam no Pentágono, assim. Então eles tiveram muito contato e tal, eles viajaram por algumas partes dos Estados Unidos, e muita coisa, assim, porque tem esse ponto, assim, dele ter vindo meio que alertar a Terra, né, sobre os perigos dessa corrida nuclear, né, das armas nucleares e tal, da guerra e tal. Mas também tinha um lance também espiritual que ele trazia, que é a parada da iluminação e de Jesus. Eu pesquisando sobre essa história, olha que bizarro isso. Eu vi que algumas pessoas têm uma vertente do estudo da ufologia que defende a vinda, né, do Valiant para a Terra e tal, e que fala que dentro desse conselho que encarregou ele de vir para a Terra, existe um representante da Terra, você sabia?
Como é que é? Existe um representante da Terra dentro desse conselho que tu diz, esse conselho intergaláctico, assim?
Isso.
Ok. Que seria aí, ele, no caso?
Não, o representante seria Jesus. Jesus seria o nosso representante no Conselho Intergaláctico.
Entendi.
Porque, segundo essa corrente de pensamento, Jesus e os anjos, na verdade, seriam uma espécie de alienígenas. Por isso que eles vêm do céu na Bíblia e nas histórias, entendeu?
Uh-huh.
Na verdade, toda essa parada espiritual da Terra, toda a base das religiões seriam vindas, né? Advindas de seres que vieram do cosmos.
Caramba, que doideira, cara. Não, isso é um ponto. É um ponto interessantíssimo de se falar, que é a junção, né, dos dois mundos, cara. Entendeu? Tipo, né?
Uhum.
O mundo criacionista com o mundo ufológico são exatamente a mesma coisa, só que interpretações diferentes, né?
O que vai encontro, de certa maneira, com... Eu não tenho muito conhecimento, acho que você conhece um pouco mais do que eu sobre isso, que é a visão do espiritismo sobre isso, né? Que, se eu não me engano, o espiritismo, ele tem uma visão que vai um pouco de encontro com isso, não é?
O espiritismo, ele tem muito a visão do ser... da reencarnação, né? Que você vive várias vidas. Isso é o espiritismo do Allan Kardec, né?
Uhum.
E que você tem, sei lá, você vai para outros mundos, e aí começa a meio que se conectar com essa parada, né? Outros mundos, outras raças, outros seres, alienígenas, ET Bilu. Vai tudo se conectando, né?
Sim.
Só que, tipo assim, é muito interessante essa parada, porque, trazendo para aspectos de religião, é basicamente uma visão diferente do mesmo Deus, pode-se dizer assim, né? Tipo, por exemplo, sei lá, se a gente pode pegar algumas religiões que hoje em dia, né, existem e tal... se você for ver, é meio que a interpretação da mesma pessoa, do mesmo ser, só que com vários lados diferentes da mesma coisa, sabe? Assim, pelo menos é o que eu vou observando, assim, né? Então, a galera que acredita no Buda... Mas será que o Buda é a mesma coisa que Deus? E, entendeu? A galera que acredita em outros, né, em outros seres, assim, em outras divindades e tal, entendeu? Então, você vai colocando tudo isso no paralelo, que você vai vendo que as pessoas podem acabar... adorando e tal, rezando para a mesma entidade, só com sua própria interpretação, né? Isso pode vir até em paralelo com os alienígenas também, né? Uhum. Vai ver que os alienígenas, eles são os anjos que caíram na Terra, né? É muito interessante isso. E, então, Jesus, nesse caso, seria o diplomata terráqueo, né? Ali naquela federação. E o Valiant Thor poderia ser, então, o diplomata veneziano, né?
Sim.
Vindo pra cá e tal.
E um poderia ponto que corrobora... Não seria corrobora, mas um ponto que tem certa maneira a ver com isso é que o Frank Strange, ele falava muito sobre isso, né? E ele começou a ir pra vários lugares e falar sobre o Valiant, a chegada dele, todo esse lance que aconteceu, né? E, de certa maneira, ele começou a ser muito visado, né? Então, tem um fato que aconteceu, que foi durante uma passagem dele na Alemanha, onde ele tomou uma sopa que estava envenenada. Então, ele quase morreu. E depois, ele nos Estados Unidos estava com a mulher no carro e eles são meio que interceptados por algum outro carro, assim, que atinge o deles e joga para fora da estrada. E nesse acidente, o Strange, ele fica muito ferido, muito, muito ferido, a ponto de ser levado para o hospital e ficar entre a vida e a morte. E nesse momento, o Valiant vai de encontro a ele e, segundo é relatado, né, pelo Strange, né, o Frank Strange, o Valiant cura ele, assim, numa espécie bem bíblico, sabe? É, de cura bem estilo Jesus na Bíblia, como é relatado, né, nas passagens. É, o Valiant cura ele, assim, chega no quase que num passe de mágica, muda lá, faz alguma coisa e ele, no mesmo dia, ele fica bom e é liberado do hospital. Então, são acontecimentos que vão de encontro a essa visão de que talvez seres de outros planetas tivessem esses poderes que se assemelham às coisas que são descritas pelas religiões humanas, sabe? Então, são coisas assim que são bizarras, assim, só que quando você vai buscar a história, vai ver os personagens, o que eles falam, no caso o Strange, né? Você começa a ficar meio com uma pulga atrás da orelha, sabe? E dentro das pessoas, né, que falaram e falam, né, sobre essa história, a gente tem, né, o Strange, que foi até o final da vida defendendo isso e contando essa história e relatando tudo que ele passou e todo o convívio dele com o Val, mas também tem a bisneta do Eisenhower, que é viva até hoje e é muito ligada à ufologia lá nos Estados Unidos, e ela conta que ela ouvia sobre esse evento que aconteceu, né, que foi a chegada do Valiant e sua comitiva na família dela. Então ela diz que é verdade, que ela escutou isso desde criança. Então você tem personagens muito importantes falando e dando credibilidade para isso, né?
Cara, é muito interessante. E o Eisenhower, naquela época, ele tinha um poder muito grande, né? Assim, de comandar mesmo. Uma das coisas que, quando o Valiant chegou na Terra, que eu li num livro, assim, numa estrofe do livro, assim, e tal, é que tava falando que uma das coisas que ele pediu, um dos primeiros pedidos dele foi: eu quero conversar com o presidente Eisenhower, então me leve lá. Muito doido, né, cara? Então, imagina como é que devia ser aquela família naquela época. Agora eu fico parando pra pensar, imagina como que tava a cabeça das pessoas naquela época, cara. Tipo, caraca, tem um alienígena falando com o presidente do meu país.
Acho que um ponto que dentro disso que é legal a gente falar é que talvez quem esteja nos escutando fique com a pergunta na cabeça. Mas como é que uma pessoa, um ser surge e fala que quer ir de encontro ao presidente dos Estados Unidos, consegue ir lá, né? Porque parece muito fácil, né? Então, pra dar uma esclarecida, segundo o relato, né, que se tem das pessoas que fizeram parte disso, quando o Valiant chega na Terra, ele encontra dois policiais, e esses policiais, eles não tinham um canal direto com o presidente dos Estados Unidos pra poder levar ele, mas eles acreditam tanto na história. E por que que eles acreditam? Porque o Valiant fala com ele, mas não com palavras, mas pela mente, né? Uma comunicação não verbal.
Tipo,
então,
telepaticamente,
isso,
né?
Isso, é essa palavra, telepaticamente. Esse contato acontece telepaticamente e eles veem a nave. E um ponto interessante, né, que chega até a ser um pouco engraçado, é que eles saem da nave vestindo trajes prateados, assim, quase um surfista prateado da vida, sabe? Então eles saem assim E todo esse conjunto de fatores é que dá credibilidade para eles convencerem os policiais, e a partir disso tem todo um rolê ali que os policiais levam eles para uma cidade, e dali vão para órgãos mais altos ali até chegar no Pentágono. Lá no Pentágono eles fazem uma espécie de depoimento e tal, conversam com pessoas ali, e eles vão convencendo pessoas em cargos cada vez mais altos, até chegar ao ponto de falar: a gente precisa chamar o presidente aqui, porque ele precisa conversar com esse cara. E é assim que ele chega no presidente, não é... Porque a gente fala, né, acaba parecendo, pô, ele chegou e foi falar com o presidente. Não, teve toda uma sequência de fatos que levou ele até o presidente. Mas foi porque ele foi convencendo as pessoas de que a história dele era verdadeira. Por isso que ele chegou lá. Então, acho que é importante a gente trazer esse ponto pra quem tá escutando não ficar com essa dúvida ou achar, tipo, ah, mas é meio estranho isso aí, sabe?
Pois é, tem pessoas que têm pessoas, e agora seres extraterrestres, que têm um alto poder de convencimento, né? Até chegar em lugar... Sabe uma história que aconteceu recentemente, que tem na Netflix, que é sobre a história do El Pequeño Nicolás? Já ouviu falar dessa história?
Não conheço.
Essa história é o seguinte, é do menino de 18 anos, na verdade ele começou fazendo isso com 15 anos, que ele chegou no... Ele é da Espanha, né? Ele era tão bom na lábia e tão bom, tipo, em fazer networking, que ele chegou a ser uma das pessoas importantes da política espanhola, cara, com 18 anos, velho. E, tipo assim, ele não era porra nenhuma. Ele falava pra pessoa que ele era X, as pessoas Y acreditavam, e aí ele fazia Z, tá entendendo? O que ele queria. Então era basicamente assim, ele falava que, pô, eu queria conversar com sei lá, com o primeiro-ministro. Aí a galera do primeiro-ministro, tá, mas quem é que conversar? Ah, porque eu sou da família real. Aí a galera, pô, alguém da família real quer conversar com o primeiro-ministro, então vamos deixar, entendeu? Ele meio que ia convencendo as pessoas de que ele fazia parte de vários cargos. Só que o que que acontece? Poderia ser só um charlatão e etc e tal. Só que aí, esse documentário, ele começa a ser muito legal, porque no documentário ele trabalhava para o órgão secreto da Espanha, cara. Ele era tipo um investigador mirim da Espanha, entendeu? Então ele tava por dentro de tudo, tinha facilidade para tudo, justamente porque ele tava ali também trabalhando em contrapartida pro serviço secreto espanhol, tá ligado? E um moleque de, tipo, 18 anos. E aí ele participa desse documentário. É um documentário sobre ele, né? Sobre a vida dele. Uhum. É um documentário real. E aí, cara... É muito doido porque ele é muito bom de lábio. Ele é um molequinho, entendeu? E aí vai tendo as fotos do tipo... E todo mundo... Quem é esse menino? Por que ele tá na coroação do rei, entendeu? Aí quando foi ver, é um menino normal, assim... E, pô, mas como é que... Cara, ele chegava a fazer reunião com o presidente do Barcelona, entendeu? Chegava com o presidente do Barcelona, trocava uma ideia com o presidente do Barcelona. Falava, olha, a gente tá precisando de dinheiro pra colocar... em tal coisa do governo aqui, e aí o presidente meio que, ele era meio que o meio de campo, entendeu, entre várias conexões de pessoas de grandes cargos do governo ali espanhol, entendeu, e aí depois ele foi descoberto e tal, jogaram na mídia toda a história dele e tal, e depois ele acabou, acho que ele foi preso ou algo do tipo, depois foi liberado, mas, ah não, eu acho que ele foi condenado, só que ele fez... ele cumpriu em casa, eu acho, a detenção dele e tal, entendeu, por tá enganando... o alto escalão do poder espanhol e tal. Então tem pessoas, assim, conclusão, tem pessoas que realmente conseguem enganar muito bem as pessoas, né?
Tem até um caso brasileiro, né?
É, aquele do VIP lá, né? Esse daí que tu ia falar?
Isso.
É, cara, esse aí.
É esse mesmo. Pô, o cara foi absurdo, pô. Ele se passou por um monte de coisa a ponto de se passar por filho do cara dono de uma companhia aérea. Tipo assim, é bizarro o quão longe o cara chegou e a galera nem aí, tipo, ninguém questionou.
Cara, e mesmo ele sendo preso, ele fingiu pros presos que ele era um dos líderes do Comando Vermelho, cara.
O bicho
tu
era
acredita
brabo demais.
Nessa parada, mano? Ele ia lá e mandava... Cara, o cara que tem o poder da lábia, né? Então, eu acho, assim, a meu ver, não tô descredibilizando ali as pessoas que acreditam nessa história, que relataram e etc e tal. Mas o Valiant só poderia ser uma pessoa com esse fascínio, com essa facilidade de tentar, de conseguir convencer as pessoas, né? Porque tem pessoas assim, olha, a gente citou aqui no nosso bate-papo duas pessoas assim que conseguiram fazer coisas malucas, né? O próprio Daniel Zuckerman,
sim.
O grande impostor, o cara fazia tudo, cara. Ele fingia que era parente do Michael Jackson e entrava lá, parente da Amy Winehouse, entrava nas paradas, entrava no Oscar, entrava em tudo, só no poder do convencimento, né? Então, será que o Valiant Thor é o impostor? Não se sabe. Posso ser que sim, mas posso ser que não também. Sabe uma coisa interessante também? Que a gente veio falando sobre o Valiant Thor, Valiant Thor, Valiant Thor. E o Valiant Thor, ele foi muito importante para a cultura popular, né? Para a cultura pop, né? Então teve vários livros, filmes, programas de televisão, muitas coisas falando sobre ele, né? Então ele virou, tipo, uma figura muito importante também no mundo da ufologia e tal. E ficou tão importante, mas tão importante, que o Valiant Thor, ele foi uma inspiração da Marvel para o personagem Thor. Entendeu? É, foi uma inspiração do personagem Thor da Marvel Comics. Então, pra você ver a importância que foi essa figura aí no mundo, então, ali, né? Galera da Marvel ali na época. É, grande Stan Lee, quando foram decidir quais seriam os nomes dos heróis, assim e tal, acabaram também ali, né? É, utilizando como referência também o grande Valiant Thor, pegando então o nome do personagem Thor da Marvel Comics. E meio que o Thor é meio que isso, né? É um ser de luz, assim, que ele vem de outro espaço e cai na Terra. Então tem uma parada meio parecida, assim, né?
Com a vale história do Thor. Citar assim. Que tem uma raça, né? Alienígena, que seriam os Pleiadianos, que seriam aliens com essas características nórdicas, né? Características humanoides, cabelos loiros, olhos azuis altos. Então, meio que vai de encontro com isso, né?
Ah, isso é verdade. Eles estão muito mais, assim, esteticamente pra elfos do que pra vikings, né? Esses seres...
É, mais ou menos, né? Porque elfos, eles são menores, né?
É, só que eles também têm esse estereótipo, né? Do... Eu fui colocar Playhard aqui, apareceu o Bruno Playhard aqui no... Mas porque os elfos, eles são menores e tal. Mas eles têm esse aspecto, né? Tipo, loiros, olhos azuis... Porém, os Pleiadianos são, tipo, gigantes, né? Eles são, tipo, igual
mais
ao Thor mesmo.
Mais perto dos
nórdicos. São mais perto dos nórdicos mesmo. Enfim, é muito, muito interessante essa história, né, cara? Achei muito legal, assim, é uma viagem interdimensional. Mas é isso, acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre esse ser que chegou na Terra e abalou aí, né, os anos 50, a década de 50 aí nos Estados Unidos, principalmente.
E há quem diga que o Val segue aqui na Terra, né, tipo assim, meio escondido, vivendo aí entre os humanos. E eu queria deixar a pergunta pra você, meu caro ouvinte. Você acha que Val, Valiant Thor, ainda está entre nós humanos? Deixa a sua resposta aí embaixo.
Eu acho que sim. Eu vou responder.
Eu ia achar da hora se ele tivesse e aparecesse qualquer dia. Seria o Val o Messias da Terra? Fica essa outra pergunta.
Duas perguntas aí pra vocês refletirem enquanto vocês estiverem dormindo. Sabe o que ia ser interessante? Se ele existir ainda, estiver entre nós, ia ser muito legal se ele participasse do nosso podcast, cara.
Tá o convite aí, né?
Aí isso ia ser legal. O convite já está feito aí, ser... veneziano que está nos escutando aí. O convite está feito para você participar do Espaço Indecifrável. Então é isso, gente. Chegamos ao final aqui do nosso episódio, um episódio ufológico. Fazia um tempinho que a gente não falava sobre aliens, então esperamos que você tenha gostado. Lembrando que o Arquivo Indecifrável está saindo toda segunda-feira, então ative aí o sininho na plataforma de podcast que você estiver nos escutando, que na próxima segunda-feira a gente estará aqui com um episódio novinho em folha. Lembrando também que nós temos um programa de apoio, então apenas com R$5 você já consegue ajudar aqui o nosso podcast a continuar firme e forte. Então é só você acessar aí o apoia.se/espaçoindecifrável que você vai ter acesso ali a todos os benefícios de como você vai ser um apoiador indecifrável. Você vai ter vários benefícios, né? Entre eles, escutar os nossos episódios em primeira mão e também ter acesso ao nosso grupo do Telegram, que vai estar eu, vai estar o Sérgio ali conversando com todo mundo. E é isso.
Lembrando de seguir a gente, né, nas redes sociais, no Instagram, @espaçoindecifrável, no Twitter, @espaço_podcast, no TikTok, Espaço Indecifrável também. E é isso, né, galera? A gente se vê na próxima semana. Falou!
Tchau, tchau, gente!
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.